Boa noite, a graça e a paz de Jesus aos irmãos todos. Nós vamos ler o Evangelho essa noite na carta de Paulo a Timóteo, mais precisamente a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Timóteo é filho na fé. Discípulo de Paulo, a essa altura é pastor da igreja de Éfeso, uma das igrejas da Ásia, uma daquelas sete igrejas do Apocalipse. Timóteo é pastor de uma destas igrejas, justamente uma das igrejas que não foi repreendida no Apocalipse. Timóteo, então, recebe de Paulo apóstolo estas palavras de encorajamento e de vida que recebemos nós também hoje nessa noite. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, eu começo a ler o verso de número 8. Não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não se envergonhe, Timóteo, de testemunhar do Senhor, nem de mim, que estou preso, sou prisioneiro. Prisioneiro de Roma, por causa de Jesus, por causa do nosso Senhor. Mas suporte comigo, Timóteo, os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras ou dos nossos méritos, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, isto é, desde antes da fundação do mundo. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, o nosso Salvador, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Amém. Oremos. Deus nosso Pai, obrigado pela tua palavra, que pela tua palavra experimentemos essa vida viva, essa tua graça revelada, manifesta em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Que a morte não tenha poder sobre nós, Senhor. Oramos que seja assim, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nossos jornais não têm sido impressos com tinta, nossos jornais têm sido impressos com lama e sangue. Lama e sangue. Lama e sangue. Lama desses incontáveis escândalos de corrupção dos diversos governos brasileiros em todas as instâncias: municipal, estadual, na federação, em todas as funções. No legislativo, no executivo, no judiciário. Hoje celebramos a proclamação da República, deixamos para trás a monarquia e celebramos uma forma de governo em que o poder emana do povo e em nome do povo e em favor do povo é exercido. Há muita gente que não entendeu o que quer dizer viver num país democrático com forma de governo republicana. Por isso há tanta lama nos nossos jornais. Lama. Lama de Mariana. Lama de Mariana. Lama. Lama e sangue. Sangue das chacinas, sangue da violência doméstica, da violência urbana. Sangue em Osasco, 19 pessoas chacinadas em Osasco. E essa semana recebi essa triste notícia de que o projeto da Visão Mundial, que tive o prazer de conhecer em Fortaleza, na zona mais pobre e violenta do perímetro urbano da cidade de Fortaleza, o projeto da Visão Mundial chama-se Meninos de Deus. Quando eu visitei, o projeto estava atuando com esporte, e quando fora implantado, 72 jovens e adolescentes. 2 anos depois, dos 72, 43 haviam sido assassinados. E na semana passada, 12 jovens daquela região foram assassinados, mais precisamente na última quinta-feira. Alguns deles foram mortos dentro de suas casas enquanto dormiam. Na frente e diante de seus pais, foram mortos na cama. Sangue. Sangue em Paris, sangue na Síria, sangue. Os nossos jornais estão sendo impressos com lama e sangue. E isso nos nivela a todos nesse chão do sofrimento e da morte. Porque o que está por trás da agonia, do sofrimento, é a morte que se esconde, espreitando. Nós não tememos apenas um assalto, um sequestro relâmpago, uma alteração no exame de sangue. Não tememos apenas isso. O que nós tememos é o que está no fim da linha do assalto, o que está no fim da linha de um sequestro, o que está no fim da linha de um exame de sangue alterado no exame laboratorial. O que nós tememos é a morte, lá no fim. E isso nos nivela, não é? Porque nós somos diversos em termos étnicos, somos diversos em termos culturais, em termos religiosos, em termos ideológicos e políticos, somos diferentes em termos sociais e econômicos, mas no sofrimento nós somos um. O sofrimento nos nivela a todos, todos nós. Não depende de raça, credo, não depende de classe social, não depende de nada. Todos nós aqui sofremos. No mundo inteiro, todo ser humano sofre, isso nos faz um. Porém, o mundo não é só sofrimento. Ontem mesmo tive esse privilégio, esse prazer de oficiar mais uma cerimônia de casamento. O casal querido aqui da Ibabe está viajando em lua de mel, não está de luto. Hoje pela manhã, consagramos a Deus 16 crianças, 16 bebês. Uma festa que ficou cheia, uma criançada, futuro, esperança, nada de luto, alegria, vida viva, criançada. Se fôssemos nos deixar pautar pelos nossos jornais e telejornais, nós viveríamos praticamente em luto permanente. Luto permanente. Mas graças a Deus não é assim. E porque não é assim, nós precisamos enfrentar o sofrimento para ele não tomar conta de tudo, não ocupar todo o espaço como a água. A água, onde ela chega, ela vai ocupando todos os espaços. Você tem que dar limite para a água, para o sofrimento também, para o mal também, para o avanço do mal e da maldade também. Então nós temos que dar resposta ao sofrimento. E que resposta vamos dar ao sofrimento, nós que somos cristãos? Algumas respostas eu sei que não devemos dar. Por exemplo, a explicação não é uma boa resposta para o sofrimento. Explicar o sofrimento, tentar explicar o sofrimento, ficar debatendo o sofrimento, por quê, de onde veio, mas não é justo por causa disso, por causa daquilo, tentar ficar dando explicação para o sofrimento, não vai resolver o problema do sofrimento, por quê? Primeiro porque nada justifica a morte de um ser humano e nada justifica o sacrifício da vida humana. Nada, absolutamente nada. Não há um argumento que possa ser apresentado em todo o universo que justifique a morte de um ser humano. Pense um argumento, não existe, não há um argumento sequer que possa justificar a morte de um ser humano, nem mesmo a justiça, nem mesmo a justiça. Claro, claro que quando a gente sabe por que está sofrendo, claro que quando a gente sabe qual é a razão do nosso sofrimento, a nossa dor é atenuada. E sabendo, inclusive, a razão do nosso sofrimento, nós somos capazes, inclusive, de escolher sofrer. Sofrer voluntariamente. Somos capazes. Mas nem o nosso sofrimento voluntário justifica a necessidade de nos voluntariarmos a sofrer. Por exemplo, qual pai ou mãe não escolheria o sofrimento se, ao escolher o sofrimento, poupasse seu filho, sua filha, de sofrer? Escolheríamos o sofrimento. Mas não resolve, porque estaríamos nós a sofrer no lugar dos nossos filhos. E não há como justificar, então, nem o nosso sofrimento. Nada justifica, nem mesmo a justiça, como eu disse. Nem mesmo a justiça. O Senhor Jesus nos ensinou isso. Vocês ouviram o que disseram para vocês, olho por olho, dente por dente. E eu digo a vocês, não façam isso. Não façam isso. Amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Aquele que matou o seu filho, ame o sujeito que matou o seu filho. O sujeito que chacinou o seu filho, ame o sujeito que chacinou o seu filho. Se alguém ferir a sua face direita, ofereça a face esquerda. Se alguém ferir a sua face esquerda, ofereça a face direita. Não retribua mal com mal. Nem mesmo a justiça justifica a morte de um ser humano. Jesus não disse: eles mataram 5 dos nossos, vamos matar 5 dos deles. Não foi isso que Jesus nos ensinou? De mais a mais, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é o absoluto testemunho dos céus de que a morte de um ser humano é injustificável, porque diante da cruz do Calvário, todos nós deveríamos dizer: não é justo, não é justo que Jesus Cristo esteja sendo crucificado, não é justo. E os céus responderiam para nós: mas quem aqui está falando em justiça? Nós estamos aqui desde a eternidade falando de graça. Porque no céu o amor triunfa sobre o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. No céu não se mata, no céu Deus morre por amor, em amor, toma para si o dano. Eles merecem morrer, mas aqui não se fala de quem merece ou não merece, do que é justo e do que não é justo, porque se tivéssemos que desenvolver raciocínios de justiça, não haveria o universo criado. Então nada justifica a morte e o sofrimento humano. Ficar tentando discutir, arrumar uma boa razão para o sofrimento, é péssimo caminho. Porque se nada justifica o sofrimento e a morte, nenhuma explicação lhe é suficiente. A Bíblia tem explicações para o sofrimento, mas só servem as explicações teológicas, os raciocínios profundos da Escritura, para quem não está sofrendo. Porque quem está sofrendo precisa mesmo é de um abraço, precisa mesmo é de lágrima, precisa mesmo é de compaixão, precisa mesmo é de colo, precisa mesmo é de solidariedade, de generosidade. responder o sofrimento com explicação, não dá. Culpabilização também não é a boa resposta. Ficar procurando quem é o culpado por esse sofrimento. De quem é a responsabilidade? Se bem que culpa e responsabilidade são coisas distintas. Atribuir responsabilidade é uma coisa. Culpabilizar significa que esse que é culpado precisa ser denunciado, indiciado, julgado, condenado e punido. É assim que vai. E aí nós vamos então procurando a quem culpar. E vamos terceirizando a culpa. A culpa é dele, é dela. A culpa é do Estado Islâmico. A culpa é do imperialismo, neoimperialismo econômico norte-americano. A culpa é da secularização do ateísmo secular da França. A culpa é de quem? Aliás, inclusive, quando a gente encontra o culpado, a gente se exime. A culpa é deles. Quem se exime da culpa também não se sente muito comprometido em arrumar a solução. Foi assim que aconteceu com o terremoto do Haiti, eu fiquei pasmo. Tem um terremoto no Haiti, aí vem o pessoal dizer que é um povo idólatra, que adora o diabo e que tem que meter terremoto em cima deles mesmo para morrer todo mundo. De onde veio essa ideia? Os crentes, eu não sei que Bíblia esse pessoal lê, que Deus esse pessoal adora. De onde veio essa lógica? De onde veio essa lógica de culpabilizar? Olha que impressionante, até pessoas que a gente considera lúcidas falam umas coisas, eu vou te falar uma coisa. Viu? Um sujeito que eu considero lúcido, sigo no Twitter. Tem uns que eu sigo por hobby, para rir. Mas tem uns que eu sigo tentando aprender. Esse daí está na categoria dos que eu sigo tentando aprender. Pegar referência bibliográfica, coisa do tipo. Ele disse assim: o Islã é a religião do ódio, do terror e da morte. Uau! Interessante. Vamos voltar no tempo um pouquinho? Não precisa ir na Inquisição. Não precisa ir na Inquisição. Também a gente não precisa ir para um lugar assim muito afastado. Bora ali para os Estados Unidos da América do Norte. Vamos ali para o pessoal, para não falar dos católicos que tacaram fogo num montão de gente, vamos falar de nós, os protestantes. E para não falar dos outros protestantes, vamos falar de nós, os batistas. Os nossos diáconos batistas. Alguns gostavam de colocar um capuz branco, bicudo na cabeça, assim. Gostavam de fazer parte da Igreja Batista e da Ku Klux Klan. Eles tinham um hobby. Eles pegavam negros, colocavam numa cruz e tacavam fogo. E depois eles iam para a igreja, dar o dízimo, cantar louvores a Jesus, distribuir a ceia em memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar a Ku Klux Klan e dizer assim: os batistas norte-americanos, que nos evangelizaram, inclusive, nós somos filhotes deles, são a religião do ódio, do terror e da morte. Verdade? Não é verdade. A gente fica caçando fantasmas e caçando bruxas e querendo achar culpados porque a gente tem uma grande dificuldade de se olhar no espelho. Terceirizar culpas. Nós vivemos numa sociedade que faz vítimas, não é? Mas eu já falei para você que vai ser vovó, que vai para Miami comprar um enxoval da sua netinha, do seu netinho. Ó você. Você acha que você consegue comprar blusinha por $5 por quê? porque os americanos são legal. Não, é trabalho escravo, pessoal. É trabalho escravo. Blusinha, camisetinha com 3 dólares. Por que que a costureira é lá do Vietnã? Porque a costureira do Vietnã custa 14 centavos a hora. A costureira da Califórnia custa 14 dólares a hora. Então é melhor fazer roupinha com costureira no Vietnã, na China, na Indonésia. Aí a gente vai na Zara aqui. A culpa é de quem? Desses caras que tem escravo. É, sim. Dificuldade de olhar no espelho que a gente tem, não é? Culpabilizar os outros pelo sofrimento, pela morte no mundo e por esse mundo que a gente vive, não é um bom caminho, porque na hora da culpa a gente vai ter que apedrejar todo mundo. Desespero também não é uma boa explicação, não, para o sofrimento. E não é uma boa resposta para o sofrimento. Desespero é agir de maneira passional, irracional, agir intempestivamente, agir de bate-pronto. É agir no arrobo da emoção. E até a gente pode dar um nome legal a isso. Afeto. Indignação. Afeto é o seguinte, o garotinho de 7 anos. Crianças de 7 anos, os anjos são mais descuidados. Eles caem, eles batem cabeça, eles quebram braço, eles ralam. Aí o seu filho de 7 anos está todo ralado, você fica soprando micróbio em cima do... Não dá certo, pessoal. Ele está chorando, você tem que meter sabão e água. Vai arder mesmo, mas tem que pôr sabão e água. Tem que limpar o treco. Vai doer no garoto, mas tem que ser feito. Pegar no colo, ficar chorando com ele e falar, ai, Senhor, por que meu filho, por que meu filho? Vai lavar o moleque, vai engessar o braço dele. Indignação, sair matando os outros, vingando, retaliando, não é o caminho. Fuga também não é boa resposta para o sofrimento. Fingir que nada está acontecendo, dar uma de avestruz, enfiar a cabeça no buraco. É que nem quando acende a luzinha do painel do carro, você dá um tapa no painel, não resolve o negócio. Se o seu examezinho de sangue veio alterado, vai no médico, meu amigo. Volta lá e diz, doutor, o que está acontecendo? E quando ele prescrever, não coloca a receita na geladeira, no imã lá na geladeira. Não vai resolver o seu problema. Tem que fazer o que o médico está mandando. Tem que voltar lá, tem que repetir exame. É chato, mas tem que fazer, porque não vai resolver. Mágica, não vai. Negar não resolve. Negar aprofunda o sofrimento. O desespero ainda causa mais sofrimento, porque medidas estabanadas, medidas desastradas, respostas que espalhafatosas, emocionais e passionais, vai derrubando mais coisa do lado. E vai gerando arrependimento, 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 e vai piorando. E a blasfêmia? E abandonar Deus também não vai resolver seu sofrimento, viu, companheiro? Queria dizer. Você ficar com raiva de Deus porque seu marido abandonou você. Fica com raiva do marido, mas não de Deus. É o crápula do marido que abandonou você. Deus faz parte da solução, não faz parte do problema. O problema é o marido. Agora você tem que se assumir, como é que você vai resolver essa parada? Tem que se olhar no espelho, olhar para Deus e falar, como é que eu recomeço minha vida? Deixar Deus de lado é uma grande tolice, é um contrassenso, porque é trocar de Deus, é sair de um Deus bom para um Deus ruim. Dar as costas para o Deus bom, que sabe amar, cuja misericórdia dura para sempre, e dizer... Você falhou comigo, não quero mais saber de você. É abraçar o Deus mau. É dar a Ele a prerrogativa de conduzir a sua história para o fim que Ele deseja. É trocar de Deus, é uma péssima escolha. Então como é que a gente responde ao sofrimento? Aí vem o Paulo. Ah, o Paulo aqui é bom. Olha o que o Paulo diz. Primeiro, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é ótimo para nós. E para nós que estamos em pleno século XXI, na nossa sociedade, é inadmissível que ainda tenha gente com vergonha de falar de Jesus. Primeiro que ser gospel está na moda, ser evangélico está na moda. Você entra no táxi, o cabra é crente. Você tem, arruma namorado, é crente. A namorada do seu filho é crente. Contrata um funcionário, é crente. Você é contratado, o seu gerente é crente. Você tem crente para tudo que é lado. Crente é onipresente. Olha, é um negócio impressionante. Já dizia Dom Robson Cavalcante, que mora no céu hoje, o Dom Robson Cavalcante dizia que no Brasil duas coisas proliferam, crente e delinquente. Então, crente tem para tudo que é lado. Então, quem tem vergonha de falar de Jesus? Agora, é impressionante como tem gente que fala tanta bobagem com cara de inteligente, você fica... Oh. E aí os caras, a gente diz assim, olha, Deus se fez carne, habitou entre nós, atendia pelo nome de Jesus, nasceu em Belém da Judéia, foi criado em Nazaré, filho de Maria, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, venceu a morte e vai consumar a história e vai levar esse universo criado por ele a um fim bom desejado por ele desde antes de criá-lo. Essa é a minha fé. Ah, você crê nisso aí? Eu creio. E você crê no quê? Espera para vir o que vem do outro lado. Porque a gente está vivendo tempos de politicamente correto, a gente respeita. Faz cara de que, beleza, você tem direito a acreditar nisso daí. Agora você olha para mim como se eu fosse um louco. Porque o Timóteo aqui, nessa época, o Paulo está dizendo assim, olha... Quantas pessoas acreditavam o que hoje metade do planeta Terra acredita, que Jesus é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Quantas pessoas em Éfeso? Paulo tem que dizer para Timóteo, Timóteo, eles acham que nós somos loucos, eles acham que nós somos ignorantes, mas não tenha vergonha de falar de Jesus. Agora, nós temos 2000 anos de civilização cristã. Nós temos civilização judaico-cristã, bem os 6000 anos de civilização judaico-cristã. O Ocidente construído em cima da fé judaico-cristã. E nós temos vergonha de falar de Jesus. Outro dia eu estava almoçando um grupo de homens de negócios, uma mesa bonita, comprida, o anfitrião, o empresário... espalhafatoso, daqueles que gostam assim, e falou, isso aqui é meu pastor, mandou, eu orei para começar o almoço, foi uma festa, foi uma coisa bonita, e tal, e aí sentei, o papo da mesa era ET, nave que vem, que não sei o quê, gente abduzida, e eu quieto ali comendo, eu falei, Deus do céu, daqui a pouco eu vou ter que falar alguma coisa, e eu orando sozinho, vai chegar a minha vez. Ah, chegou. Então, pastor, o que, que o senhor acha? Eu falei assim, eu achava que o homem de fé nessa mesa era eu. Agora, porque para acreditar nesses negócios que vocês aí falam, tem que ter muito mais fé do que para acreditar em Jesus Cristo morto e ressurreto. Eu vou ter vergonha de falar de Jesus? Não dá, pessoal. Não dá. Você é marxista? Tem uns pancada da cabeça. Ai, Deus tenha misericórdia. Eu te perdoo, meu irmão, em nome de Jesus. Fala que eu sou comunista, marxista. Que Karl Marx? Charles Darwin. A origem das espécies e da vida, ô Darwin. Alguma sugestão sobre a vida, onde começa? As espécies, você arrumou uma teoria. E a vida, alguma sugestão? Eu não vou dar ouvidos para Charles Darwin como palavra final. Para Karl Marx, que esbarrou no Capital. Jesus, 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 Jesus. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe de falar de Jesus. E sabe por quê? Porque o Paulo diz assim, olha, porque Jesus, Timóteo, Jesus Ele derramou a sua graça sobre nós desde antes da gente existir. Ele já tinha graça sobre graça sobre graça. E Ele nos escolheu. Escolheu nos amar, nos abençoar, nos trazer à existência. Ele nos escolheu antes da gente existir. E se Ele nos escolheu antes da gente existir, Ele nos escolheu não porque nós tivéssemos algum mérito ou tivéssemos feito alguma coisa, porque a gente nem existia para ter feito alguma coisa. Então Ele nos escolheu por sua pura determinação e graça. E agora Ele revelou. E agora nós conhecemos, e agora nós sabemos o que é esse amor. Agora quando? Quando Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mas Ele fez mais uma coisa, aí no versículo 10, sublime na sua Bíblia se você quiser. Ele tornou inoperante a morte. Uau! Jesus tornou inoperante a morte. Sabe que tem uma história muito bonita de uma possível conversa, porque essas histórias antigas, eu não sei nunca se são verdade, se não são, mas quando elas são boas para encaixar no sermão, assim, ó, pá, aí eu conto. Essa daqui é boa. Diz que teve uma conversa entre um bispo, Thomas Carlyle, e o precursor do positivismo. O positivismo é essa corrente filosófica que está estampada na nossa bandeira brasileira. Ordem e progresso. Positivismo é progresso. Racionalidade humana, ordem e progresso. O precursor do positivismo foi um camarada chamado Augusto Comte. Comte com M. Augusto Comte. Aí que diz que o Augusto Comte falou assim para o bispo Thomas Carlyle: eu tenho uma teoria que vai mudar completamente a humanidade. Aí o bispo não prestou nem atenção direito, disse assim: olhe, para você mudar a humanidade completamente, você tem que nascer como nenhum homem nasceu, viver como nenhum homem viveu, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. É isso que você pretende fazer? Não, né? Então não quero nem ouvir sua teoria. Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. Jesus venceu a morte e tornou inoperante a morte. O que quer dizer que Jesus tornou inoperante a morte? Pelo menos duas coisas. Primeiro, Jesus deu prazo de validade para a morte. Isso se chama esperança de ressurreição. Nós, cristãos, vivemos da esperança da ressurreição. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer que nós vivemos da esperança da ressurreição. Aqui, pessoal, é cacete e bala. Aqui é lama e sangue. Se der para a gente tomar um sorvete, a gente tem que ficar feliz. Porque aqui é cacete e bala. A Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia Sagrada diz que o Deus desse século, dessa era aqui, é o diabo. Que aqui é o império do mal, aqui é o poder do mal que está no comando, que está no controle. A gente não precisa ficar nem um pouco surpreso quando a gente vê um crime ambiental como esse de Mariana, um crime político, ideológico, religioso como esse de Paris. Não precisamos nos assustar, porque é isso aí mesmo. É isso. A nossa esperança é a ressurreição. O apóstolo Paulo diz claramente: se esperamos em Cristo Jesus apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A nossa casa não é essa. A nossa morada final não é essa. Esse papo de felicidade plena, esse papo de realizar ao máximo a plenitude do seu potencial, isso é papo de RH da sua empresa para fazer você trabalhar mais, seu tonto. Não cai nessa, não funciona. Realizar o pleno potencial, não existe isso, é só no céu. Aqui é 2 horas de busão, aqui o negócio é 23 de maio, brother. Aqui é chegar em casa cansado, sair do expediente, ainda fazer faculdade, chegar em casa ainda ter filho, tem mulher, tem marido. Aqui o negócio é brabo, aí você chega lá, o seu marido, 00h20, chegando de uma jornada de trabalho, do seu curso na faculdade ou da sua pós-graduação, entra em casa sorrindo e diz: estou realizando ao máximo o meu potencial, venha cá, meu bem, me dê um beijo. Não existe isso, pessoal. Aqui é cacete bala, é correr atrás, é com o suor do rosto que a gente ganha o pão de cada dia. Aqui a gente chora com quem chora, se alegra com quem se alegra, fica de luto por Paris, faz um casamento, ora por uma criança, faz uma visita no hospital, vai doar sangue, traz material de limpeza, higiene para doar, contribui na campanha, vai trabalhar amanhã. Aqui é assim. A nossa esperança é o céu. Nós vivemos esperando a ressurreição, e essa maldita morte é uma maldita que a gente tem que odiar com ódio mortal a morte, tem que odiar a morte. A morte não é bonita, não é bela, não é rito de passagem, não é. A morte não é bonita. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo em Coríntios 15, 26, diz assim, olha, a morte é o último inimigo a ser vencido. O último inimigo de Jesus a ser destruído. Como é que pode um inimigo de Jesus, que está condenado a ser destruído, a morrer? A morte vai morrer, pessoal. Ela não pode ser nossa amiga. Inimiga de Jesus não é nossa amiga. Não tem beleza na morte. Não tem esse negócio assim de que pastor estava lindo no caixão. Não estava lindo, era um defunto. Era um defunto. É uma beleza fake, é uma beleza de morte, sem brilho, sem luz nos olhos. Parecia um anjo, não parecia um anjo, era um defuntinho, pequenininho. Aquilo era uma coisa horrenda, um espetáculo horroroso, que jamais deveria ter acontecido em todo o universo de uma criança ser sepultada. Morte não tem como embelezar. Salmo 116, 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O pessoal pensa que é assim, considerando que eu sou santos, dos santos. Sou dos santos, mas estou falando de outros santos. Desses santos aqui de verdade. Vamos supor que eu seja um desse aqui dos santos de Deus e morri. O pessoal pensa assim, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Aí que Deus vai olhar para mim e falar, ai que bonitinho, olha, está chegando aqui no céu, estava sentindo falta dele, viu Jesus, olha, está chegando, que beleza que morreu Ed. Não é isso. Não é isso. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, é custa caro para Deus todo ser humano que morre. Ainda um santo de Deus. Sabe o que custou para Deus me tirar de lá? O sangue de Jesus Cristo. Custou muito caro. É com pesar que Deus vê a morte de um ser humano, qualquer ser humano. Nós não fomos criados para a morte. A morte é o salário do pecado, não é isso que diz a Bíblia? Como que um negócio que é recompensa do pecado, salário do pecado, pode ser bonito? Não pode. Pode ser nossa amiga? Não pode. Nós vamos atravessar essa morte e nós sabemos que ela tem prazo de validade porque Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. Quando Jesus ressuscitou, ele garantiu que todos nós aqui ressuscitaríamos um dia. E é com essa esperança que a gente vive. E eu espero nem precisar passar pela morte, mas se eu tiver que passar pela morte, eu vou entrar nela e já vou olhando para ela com cara de ressurreição. Eu vou olhar para ela e falar, ó, é por pouquinho tempo, hein? Na hora que eu cair na morte, não vai dar tempo nem dela tentar me abraçar, que Jesus já me tira de lá e me faz vivo novamente. Essa é a minha esperança. Eu não espero nada aqui. Aqui não, pessoal. Ainda não é aqui. É ressurreição. Essa é a nossa esperança. Agora, quando a Bíblia diz que Jesus tornou inoperante a morte... Sabe o que quer dizer também? Vire as páginas da sua Bíblia, ó. Se a sua Bíblia é nova versão internacional que, não, que nem a minha, ó. Uma página, duas páginas, três páginas para frente. Hebreus capítulo 2, os versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também... Ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, participou dessa condição humana de carne e sangue para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Quando a Bíblia Sagrada disse que Jesus colocou prazo de validade para a morte, que a morte vai morrer, e quando a morte morrer, nós vamos ficar em volta dela, a Bíblia diz assim, que nós vamos cantar: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está o seu poder de ferir? Onde está a sua capacidade de gerar sofrimento? Cadê? Morreu, né? Morreu, porque Jesus te matou, morte. Além de Jesus colocar prazo de validade na morte, porque a morte vai morrer, Jesus nos libertou do medo da morte. A esperança da ressurreição e a certeza da ressurreição nos libertam do medo da morte. As pessoas falam assim para mim: pastor, você é bem mal resolvido com esse negócio de morte, né? Eu falo: sou e vou ser para sempre. Nunca vou ser bem resolvido com morte. Só quando eu ressuscitar, que eu vou fazer assim, para ela, eu estou bem resolvido. Não quero ser bem resolvido com morte. Mas eu não tenho medo de morrer. Como disse o Rubem Alves, que também já mora no céu, não tenho medo de morrer. Tenho pena. Tenho pena de morrer. Gosto de viver. Gosto de viver porque Jesus me libertou do medo da morte. E quando Jesus me libertou do medo da morte, Ele me deu fome de vida, vontade de viver, alegria de viver, gratidão por estar vivo. E me deu essa agonia de enfrentar a morte onde quer que ela apareça. A morte mostra a cara dela. Quem não tem medo da morte vai para cima dela e diz: vai para trás, vai andando para trás, em nome de Jesus, o Senhor da vida, vai andando para trás, porque a vida chegou. Jesus chegou comigo, Jesus chegou em mim, a vida chegou em mim. Morte, eu vou lutar contra você até a minha última gota. Eu vou lutar contra você até a minha última gota. Perdeu a perna? Perna mecânica. Não pode ver? Transplante de córnea. Infarto? Põe aí cirurgia, faz transplante. Nós vamos lutar contra essa maldita morte. Aonde a gente tiver condição, a gente vai lutar. O que a gente faz quando a morte mostra a sua cara? A gente faz medicina. A gente educa criança. A gente faz casa-abrigo, a gente faz SOS Mariana, a gente bota galocha, bota luva, vassourão e vai tirar lama das casas. É isso que a gente faz quando a morte mostra a sua cara. Por quê? Porque a gente não tem medo da morte. A gente vai para cima da morte em nome de Jesus e manda a morte dar passos para trás. Porque Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade e nos libertou do medo da morte e fez a morte operante. Sabe o que eu acho muito lindo? Uma mulher grávida falar assim para a morte: ô morte, Albert Einstein vem aí, hein? Ô morte, Dr. Zerbini vem aí, viu? Ô morte, Sabin vem aí, viu, morte? Nós vamos lutar contra você. Sabe o que nós fazemos diante da morte? Filhos. Fazemos filhos. Filho, fazer filho é um deboche da morte. Eu acho que assim, a morte, quando uma mulher vem para o seu marido e fala assim: meu amor, estou grávida, a morte fala: oh, esses caras não desistem da vida. Nós não vamos desistir da vida. Abra sua Bíblia aí no Êxodo, capítulo 1. Êxodo, Gênesis, Êxodo, facinho, termino aqui. Gênesis, Êxodo. Povo de Israel se multiplicando no Egito. Faraó com medo dos israelitas, que estão se tornando um povo numeroso, os israelitas ali no Egito. Faraó está com medo, manda multiplicar a jornada de trabalho, manda descer o chicote, cacete e bala nos hebreus. E aí ele diz assim no versículo 22 do Êxodo, capítulo 1: joguem no rio Tietê, no rio Sena, no rio Nilo, todos os meninos recém-nascidos desse povo. Capítulo 1, versículo 22. Capítulo 2, versículo 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deboche. É, Faraó, você quer pegar os meninos hebreus e jogar no rio? Pois se prepara, porque vem aí uma molecada muito da boa. Não vai faltar criança. Nós não temos medo de você, Faraó. Nós não temos medo da sua ameaça de morte. Nós não temos medo de você, crise. No meio da crise, a mulher vira para o marido e diz assim: tô grávida, com um dólar a quatro pau, meu, pelo amor de Deus, você ficou louca. Estou grávida, isso é um deboche da morte, do sofrimento, da crise. Isso é um testemunho de fé, é vida. Pode vir a morte que vier, nós vamos continuar amando, fazendo família, nós vamos continuar tendo filhos. Imagina amanhã na Folha, pastor manda pessoal ter filho para combater o terror. Não, não é nada disso. Não é nada disso, eu só estou dizendo que a vida não para e não pode parar, porque Jesus trouxe a luz, a vida e a imortalidade, tornou inoperante a morte, e nós somos o povo da vida, porque nós somos o povo de Jesus. Vida viva, pessoal, vida viva em nome de Jesus, amém.